Bom, pessoal, hoje dia 28 de janeiro, 7h53 da manhã, começando aqui a 56ª edição do podcast. Semana passada não foi possível aí gravar uma segunda edição na quinta. Também achei que não teria muito sentido, já que a bolsa não abria na sexta, então preferi acumular aqui alguns assuntos para hoje. Como sempre, lembrando também do blog, o www.thegameneverstops.com.br. Sei que eu tenho prometido quase toda semana algum novo texto por lá. Infelizmente não tem sido possível, mas essa semana eu já me comprometo que pelo menos um texto vai sair até o final da semana. Ainda estou decidindo o assunto, mas vai ser um dos assuntos provavelmente que eu vou falar aqui hoje, a menos que aconteça algo de muito relevante até o meio da semana aí. Mas até quinta-feira, que é a nova edição, algum texto novo já vai ter no blog sobre. Nem que seja um texto um pouco mais curto, mas vão ter alguns comentários aí sobre o ano de 2019, o que se esperar aí para a bolsa, talvez de forma até um pouco mais genérica e algum assunto um pouco mais em concreto. Também tem o Twitter, The Game Never Stops, para seguir a gente lá. Como eu disse, lá eu também tenho feito poucos comentários, mas pretendo fazer mais alguns já começando hoje. E antes de começar aqui, também deixando, desculpa, o e-mail também para contato, que é o contato@thegameneverstops.com.br. E por fim, como sempre, só lembrando de começar que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas do mercado e não podem ser encaradas como qualquer recomendação de investimento. Bom, vamos lá. Primeiro, apenas só um breve comentário, dessa vez é breve mesmo, comentário sobre a conjuntura internacional. Acho que tem dois fatos aí envolvendo os Estados Unidos que merecem um breve. Na verdade, três fatos. Dois acabam envolvendo mais diretamente os Estados Unidos. O outro também envolve os Estados Unidos, mas é um pouco mais complexo sobre diversos aspectos, mas tentando ser simplista aqui. Em primeiro lugar, o Trump chegou a um acordo na sexta-feira. Durante 3 semanas o orçamento da economia norte-americana ali ser restituído, né? Ou seja, o shutdown vai parar por 3 semanas, enquanto se dão ali negociações bipartidárias entre os democratas e os republicanos para um acordo final. Aí tem a velha discussão se vai ter um funding ali para a história do muro ou não. O próprio Trump teria dito na sexta que não precisaria ser um muro físico, mas já tem notícias de hoje falando que, na verdade, ele quer um muro físico, sim. A grande questão é que o shutdown vai parar por 3 semanas, então durante 3 semanas o governo federal norte-americano vai voltar a funcionar. E ali, salvo engano, até o dia 15 de fevereiro, as partes vão ter um espaço para negociar com o governo funcionando. A notícia é boa, mostra ali uma maior disposição dos dois lados de negociar e, enfim, tende a ter reflexos positivos no mercado. A outra notícia é que estão chegando hoje ali enviados da China nos Estados Unidos para uma nova rodada de negociações ali sobre a crise comercial entre os países. Caso fique demonstrado que de fato um acordo entre os dois pode sair aí de maneira até rápida, eu diria que também tende a ser positivo para as bolsas e para o comércio global como um todo, já que existe um medo aí dessa crise comercial ultrapassar um pouco isso. Bom. O último ponto é a questão da Venezuela, que eu não vou entrar aqui em minúcias políticas, que não é o objetivo daqui, mas olhando de forma muito pragmática, a grande questão é: vindo a ter uma guerra ou não, porque isso também eu não sei presumir agora, ou tendo mudança de regime ou não, o fato é que o atual regime, com muitos países, alguns países reconhecendo o atual regime, outros reconhecendo o presidente da Assembleia Legislativa lá como presidente. Ou da Assembleia Nacional, perdão, como presidente, o fato é que a situação na Venezuela tende a se agravar. Pode ser que não se agrave, mas é uma tendência, assim, olhando de forma muito pragmática, e com isso pode ser que a produção de petróleo da Venezuela, que já vem caindo, caia ainda mais. Isso poderia ali, ainda mais se isso acabar virando uma guerra, poderia pressionar as cotações do petróleo aí. Então vale a pena ficar de olho nesse conflito na Venezuela por essa razão, embora aí tenha duas coisas, né? Eu diria que tende a pressionar os preços no curto prazo e tende a fazer eles até caírem no longo prazo, porque qualquer que seja o desfecho na Venezuela, eu acredito que quando a gente tiver um desfecho no sentido de a maior parte dos países reconhecer quem estiver no poder, seja o Maduro, seja o Guaidó, seja um terceiro, seja quem for. Ou seja, quando conseguisse chegar a algum tipo de estabilidade na Venezuela, que eu também não sei se. Não estou aqui para opinar se vai ser um processo rápido ou não, esse não é o objetivo. Tende-se que a produção do país que vem caindo nos últimos anos tende a voltar a crescer, tende a ter mais investimentos novamente em produção de petróleo na Venezuela. E isso pode levar aí a uma queda das cotações do petróleo, no mundo todo. Bom, agora indo para o Brasil, não tem como começar por outro assunto, né? Um assunto triste, é até chato, entre aspas, não sei se chato, mas é até complicado comentar sobre os impactos disso na Bolsa, mas não tem como não fazer, né? O assunto é o da Vale, a tragédia em Brumadinho. Já temos aí hoje 58 pessoas mortas pelo rompimento da barragem, que acontece ali cerca de 3 anos após o desastre de Mariana. Então, realmente é um assunto delicado, mas eu vou ter que abordar aqui do ponto de vista sobre as ações da Vale. Vou tentar ser muito. Não vou tentar nem me alongar muito, simplesmente ser pragmático. Se você é acionista da Vale, você provavelmente vai ter alguns dias muito ruins aí, porque a empresa de fato se colocou numa situação aí de. Nem vou entrar aqui no mérito se cumpria ou não tudo que era exigido pelo governo, mas é fato que de qualquer forma. O que foi feito lá foi insuficiente, senão a barreira não teria se rompido. E hoje as reportagens até dizem isso, né, que esse tipo de barreira autoestante, salvo engano, desculpa aqui se eu falei o termo errado, mas é algo desse gênero, já são vistas aí como um modelo arcaico e muito perigoso, tanto que hoje em dia nem se constroem mais barreiras dessa forma. Mas o fato é que não há, principalmente no estado de Minas Gerais, em parte por questões geológicas, mas talvez em grande parte pelo fato da empresa não ter querido, não só a Vale, como talvez outras mineradoras presentes no estado de Minas Gerais, não quiseram ter os custos ali de fazer algum tipo de modernização. E com isso, nem diria que assumiram riscos, porque elas estavam ali, entre aspas, em compliance, entre aspas, né? Porque tem várias versões surgindo agora, algumas que já teriam sido questionadas pelo IBAMA, outras que não. Mas o fato é que elas estavam ali, aparentemente, cumprindo com as regras, oficialmente ao menos, do governo federal. Mas o fato é que a outra tragédia ambiental em menos de 3 anos, o governo, e aí, desculpa os acionistas da Vale, mas o governo tem que ser duro, e duro mesmo. Pensando ali que no caso de Mariana, se chegou a um acordo ali de cerca de 11 bilhões, e como a Vale tinha 51% da Samarco, né, se fala ali que a Vale provisionou 5,72 bi. Eu acho que na época 11 bi equivalia ali a 4% do mercado perdão, do valor de mercado da Vale. Hoje o valor de mercado da Vale passa, salvo engano, dos 300 bi, mas e eu acho que não seria, até pelo maior número de mortos e tudo, e por eu esperar uma medida mais enérgica do governo, e isso não tem nada a ver nem com quem é o presidente atual ou quem era presidente na época. Tem muito a ver com uma pressão popular mesmo, né, pela reincidência e tudo mais. E eu espero que, eu também acho que o MP não vai se contentar com acordos do mesmo tamanho que da última vez em Mariana. Então eu chutaria aí que a Vale pode ter que pagar o dobro ou o triplo do acordo de Mariana. Isso talvez sendo até conservador. Isso sem contar ali problemas, e quando eu digo triplo, triplo em cima de 11 bi, né? Então, se a Vale até o momento gastou cerca de 5, 6 bi de reais em Mariana, poderia estar prestes a gastar cerca de 33 nesse caso de Brumadinho. E nem estou entrando no mérito se é bom ou ruim, se isso é o justo. Eu não tenho as ferramentas para falar isso. Eu só acho bem possível que a Vale tenha que contribuir com valores bastante altos, talvez nem de multas do IBAMA, porque essas são mais baixas, mas acordos judiciais com familiares das vítimas, acordos com o Ministério Público, acordos com a prefeitura dessas localizações. Então eu espero aí um processo bastante duro contra a Vale, e merecidamente. Além disso, a Vale tende ali, e deveria fazer isso, né, até porque sua imagem já vai estar bem arranhada, tende a ter que dar uma diminuída nas suas produções de minério de ferro, para dar uma revisada, né, em todas as situações de risco que a empresa tem, porque se a empresa não fizer isso, né, acho que eles estão sendo loucos. Então, isso deveria diminuir a produção da Vale durante algum período, porque a Vale deveria fazer um recheck em tudo que ela tem, para evitar, não diria nem tragédias, né, porque a gente nem pode conceber outra tragédia dessas Da Vale, a empresa tem que parar tudo agora e rever tudo. Isso vai gerar custo, que não vai ser tão baixo, vai gerar diminuição na produção, mas é essencial para a empresa poder sobreviver. Então, isso pode até acarretar aí uma pequena subida do minério de ferro no mercado internacional, porque a Vale é a maior produtora do mundo. Os concorrentes podem até se beneficiar disso em algum nível, talvez alguém pare de comprar a Vale por essa razão, os maiores concorrentes ali sendo os australianos, embora você tenha outras minas brasileiras também. Vi ontem uma análise do Marik Martins no Money Times, interessante, falando sobre a questão da Vale, comparando ali com a Volkswagen, né? O problema da Volkswagen ali de emissão de gases a diesel ali, em que eles fizeram fraude, tiveram que pagar multas nos Estados Unidos, agora estão tendo problemas até na Europa também. E o problema também da BP ali no, na costa ali dos Estados Unidos, no Golfo do México ali. E naquelas situações as ações realmente caíram muito. A Vale, no caso de Mariana, caiu bastante, mas a empresa também já estava num momento em que valia muito menos do que hoje. A conjuntura internacional era mais desfavorável à Vale. Então a Vale ali valia, meu, muito menos do que vale hoje. E no auge da crise de Mariana, a Vale chegou a valer R$ 7. Hoje as ações da Vale, eu não tenho aqui o fechamento de sexta em mãos, mas elas valem mais que R$ 50. Eu vou até puxar aqui rapidamente o valor do fechamento de sexta, mas enquanto isso eu vou continuar aqui falando. Então, nessa avaliação do Marik, ele falava ali que não achava impossível as ações voltarem para cerca de R$ 37, que equivaleria a uma perda de 35%. Eu acho essa análise, embora eu não tenha aqui métodos para fazer uma análise matemática de quanto a Vale deveria cair, me pareceu uma análise boa. Eu acho que a Vale poderia sim perder cerca de um terço de seu valor de mercado, devido a tudo que vai decorrer dessa tragédia. Mas também não acho que a empresa tende a ir à falência, esse tipo de coisa. Mas eu diria que sim, é um investimento arriscado, até porque temos que ver quais condições vão ser impostas para a Vale no futuro. Quando eu digo arriscado, como eu disse, a empresa não vai quebrar, mas eu digo arriscado porque a gente não sabe até onde vai cair, né? Então, por exemplo, entrar hoje em Vale pode ser tanto uma jogada genial, quanto uma jogada bastante arriscada. Só falando aqui que, na verdade, a cotação da Vale fechou na sexta-feira a R$ 56,15, né? Então, eu acho possível que a Vale perca cerca de um terço de mercado, de valor de mercado, pode perder até mais. Isso eu não estou falando hoje, tá? Porque hoje talvez a queda vai ser bastante alta, mas não sei se chega a tanto. Mas no médio prazo aí, eu chutaria que a Vale pode perder um terço do seu valor de mercado e depois até recuperar tudo, enfim. Não é também como se a Vale fosse deixar de existir depois disso, mas fica aí a questão. E claro, eu acho que também vai ter uma questão natural, que talvez alguns fundos não queiram mais se ver envolvidos com a Vale. Por exemplo, alguns atuais acionistas podem querer vender as ações até por questões de sustentabilidade, de não querer estar envolvidos com uma empresa que sofreu esse tipo de coisa e pode penalizar as ações. Indiretamente, quem pode perder com isso? O Bradespar, que é o veículo do Bradesco, que listado em bolsa também, que detém as ações do Bradesco na Vale. Ele deve apanhar bastante também hoje devido a essa crise. E pode ter, e o Bradesco não deve sofrer nada, talvez tão diretamente em suas ações, mas não é o ideal nem para o Bradesco nem para a Mitsui o que aconteceu, sendo ali os dois maiores parceiros privados da Vale. Quem sofre também é a Previ, mas é um fundo de pensão, né, mas vai sofrer mais, que já tinha feito muitos investimentos complicados aí no passado e estava pretendendo vender suas ações na Vale aí esse ano. Acho que agora ou vai ter que adiar um pouco esse plano, ou ver melhor como conduzi-lo, porque o valor do que detém na Vale provavelmente vai cair substancialmente, pelo menos no curto prazo. E quem tende a sofrer também são outras mineradoras que têm uma forma parecida de se livrar de dejeitos através de barragens, porque a tendência é que. A tendência não, né? Eu diria que é quase uma obrigação do governo. Propor uma solução diferente para isso, obrigando as mineradoras a criar outros métodos para se livrar desses resíduos sem um risco como essas barragens estão representando. E, por exemplo, aqui na minha cabeça tem várias mineradoras que vão sofrer com isso, mas entre as listadas em bolsa ali, talvez valha a pena destacar. Estão pensando em outras empresas que poderiam ser afetadas por uma legislação ambiental mais dura e com mineradoras, destacaria a Ferbasa. Apesar de produzir coisas levemente diferentes, ou talvez até bem diferentes, da Vale, né, em termos de mineração. A Paranapanema, que apesar de estar focada mais em cobre, eu diria que é a empresa que potencialmente mais poderia sofrer. E aí vale destacar as áreas de mineração da Gerdau e da Uzi Minas, em especial da Uzi Minas, até porque está à venda, né, aparentemente, a Uzi Minas Mineração, e que podem ter aí problemas aí para venda, porque são minas localizadas no estado de Minas, que provavelmente usam usinas também. Aqui eu não tenho certeza absoluta deste fato, mas as reportagens de hoje dão conta que a maior parte das usinas de minério de ferro em Minas usam tecnologia parecida com a de Brumadinho e de Mariana, de barragens. Se esse de fato for o caso ali das minas da Uzi Minas, isso pode ali também ser um problema para a venda desses ativos pela empresa. Bom, mudando de assunto, deixando essa questão para trás, falar um pouquinho da Oi, né? Saiu hoje até hoje uma notícia interessante. A Oi já anunciou aí um tempinho, né, um aumento de capital de 4 bilhões, eu acabei não comentando por aqui. Acho que vale a pena mencionar o turnaround da Oi aí, que foi bastante impressionante. A empresa parecia prestes a quebrar. Não que a empresa esteja bem hoje, mas conseguiu fazer boa parte dos seus credores virarem acionistas, o que é sempre positivo. Quando eu digo, quero dizer sempre positivo, é que a empresa conseguiu, de uma forma inteligente, se livrar das dívidas, né? Ou seja, fazendo seus credores apostarem na companhia. Isso, boa parte, se deve aí ao seu atual presidente, ex-diretor jurídico, o Teles, que fez ali um trabalho realmente louvável nesse sentido. Também conseguiu melhorar a empresa operacionalmente. Eu diria que os desafios para a Oi continuam bastante grandes, mas a ação continua valendo pouco em bolsa, então pouco em bolsa. E temos ali a MP no Congresso, que pode ser aprovada, salvo engano, eu não vou lembrar o número dela agora, mas que poderia mudar a contabilização de ativos ali, de empresas de telecom, e mudar no mercado o valor de todas elas radicalmente, em especial da Oi, até porque ela é a empresa que mais tem que arcar com algumas coisas, por exemplo, como aparelhos. Aparelhos é complicado, né? Mas orelhões nas ruas aí, que dão para ela um custo ali de cerca de 1 bilhão por ano, sem contar as multas da Anatel, que muitas vezes superam 1 milhão quando tem um orelhão quebrado. Não que a Oi pague essas multas da Anatel, né? Então, vamos falar a verdade, mas muitas vezes isso entra ali no balanço e nunca é contabilizado. Mas não deixa de ser interessante essa possibilidade de investimento na Oi. Eu estou acompanhando com bastante atenção. Vale a pena olhar essa medida provisória, que, se convertida em lei, vai mudar radicalmente o valor da companhia. E mesmo que isso não ocorra, me parece que o turnaround operacional da Oi, somado à redução da dívida ali, caiu de 35 bi, salvo engano, para 16, mais um aumento de capital de 4 bi agora. Me parece que a empresa tem novamente uma dívida, não é o ideal, mas porém administrável se ela for bem conduzida. E nesses primeiros trimestres aí com o Teles, parece estar sendo bem conduzida. Então vale a pena um olhar com bastante carinho para a Oi. Não vou me adentrar tanto no case hoje, talvez depois eu faça um. Eu falei que ia fazer um texto sobre 2019. Talvez o texto englobe a Oi, sim, falando um pouco mais sobre esse projeto de lei. Vamos ver aí, eu falei isso agora pensando no podcast, me parece que a Oi pode ser um bom material para assunto, então vamos ter um texto sobre a Oi aí. Bom, continuando, o Banco Inter, que eu comentei aqui na última edição, soltou seu balanço. Apesar de um aumento no lucro, ele não corresponde às expectativas. Tem que se dizer uma coisa também que eu comentava aqui. A projeção para o Banco Inter é muito interessante, mas também se colocou ali um nível de expectativa um pouco desleal com a empresa. O que eu quero dizer com isso? Valorizar a empresa a múltiplos de que ela se tornaria um dos 5 maiores bancos do Brasil. Óbvio que eu estou exagerando ao dizer isso, não é isso, tá? Isso é só uma ironia. Mas há múltiplos que a empresa crescer a patamares impossíveis, até porque ela não é o único banco digital crescendo. Ela é o primeiro a abrir capital em bolsa. E, como eu já disse, isso trouxe vários benefícios para talvez ela até ser o leading case desse mercado. Mas o próprio a Nuconta do Nubank tem crescido rápido. O Neon, que é o Banco Neon. E você tem diversos outros bancos digitais, os próprios bancos grandes, né? O Bradesco, Itaú, Santander e os estatais, Banco do Brasil e. Ou Sociedade de Economia Mista, que seja, a Caixa, o Banco do Brasil também fazendo movimentos nesse sentido. Então não é como se fosse um mercado também onde está todo mundo parado. Eu continuo achando o case do Inter muito interessante, mas de fato a ação estava cara, como eu já tinha comentado aqui. E como resultado não foi uma coisa de outro mundo, porque a ação já estava cara, as ações acabaram respondendo com queda de 7% após os resultados no dia seguinte. Continuo achando, mesmo caindo 7%, que não é uma ação tão simples de precificar, perdão, mas que o case é interessante. Ou seja, pode parecer contraditório, mas acho que é uma ação que vale a pena acompanhar. E se ela cai mais um pouquinho, vale a pena comprar sim, porque não é também como se o case tivesse desaparecido. Só acho que estavam esperando projeções de resultado irreais para a companhia. O resultado foi bom, não foi espetacular, o que fez as ações caírem, já que elas precificavam um resultado para lá de espetacular. E, nesse sentido, vamos acompanhando essa ação. É um case interessante para médio prazo. Principalmente com as novas mudanças que acredito o BC ainda vai fazer no mercado bancário nos próximos anos. Continuando aqui, outra empresa que eu gostaria de comentar hoje é a Kepler Weber. Há muitos meses atrás eu fiz um post no blog comentando sobre que a Tarpon teria comprado 5% da Kepler Weber ali em bolsa. Na época, as ações da Kepler Weber estavam valendo, salvo engano, 9, R$ 10. Hoje elas já estão valendo 15, então já foi uma boa valorização. Lembrando que a NGCO é uma concorrente norte-americana também no mercado de silos. Tentou comprar a Kepler Weber por R$ 22 a ação. Essa proposta chegou a ser aceita, digamos assim, mas teve alguns problemas ali para os minoritários aceitarem, também para aprovação no CAD, tudo isso demorou muito. E também problemas na CVM, né? A CVM também colocou algumas complicações nessa operação. Eu não lembro agora todos os detalhes, o fato é que pela demora os norte-americanos desistiram de seguir em frente com a oferta, que a princípio compraria as ações da Previ, que é ali uma das maiores acionistas da Kepler Weber. Saiu na quinta-feira, ali no final do mercado, que a Tarpon agora tem 10% da Kepler Weber. O interessante disso é, primeiro, eu lembro que no texto que eu falava que a Kepler Weber poderia ser a nova grande aposta da Tarpon. De lá para cá, uma coisa mudou. A Tarpon decidiu fechar a capital, diminuiu brutalmente de tamanho, mas brutalmente mesmo. A Tarpon hoje é uma empresa muito menor e que basicamente tem dinheiro dos sócios, né? Então, hoje a aposta da Tarpon na Kepler Weber, para a Tarpon, proporcionalmente é muito maior. E a Tarpon falava de só investir em empresas de tecnologia a partir de agora. Então, o fato da Tarpon estar aumentando a posição na Kepler Weber agora, para mim, é muito curioso. A Previ tem falado ali, até com essa postura do novo governo, né, de querer vender algumas participações em empresas, de vender sua participação na Kepler Weber já há alguns anos, o que deve agora ser acelerado com essa nova direção do Banco do Brasil. Então, eu acredito que vem alguma novidade aí na Kepler Weber. E vejo até com bons olhos, apesar da Tarpon ter errado a mão bastante na gestão da BRF, eles estavam em outro elo da cadeia, ou seja, eles estavam ali na produção de frango, que acaba comprando muito milho, e milho é um dos produtos que mais exige silos, que é justamente o que a Kepler Weber produz. Então, apesar de vários erros de julgamento na gestão da BRF, em teoria, os gestores da Tarpon estão familiarizados com outra etapa desse mercado. E podem sim estar visualizando alguma chance expressiva de valorização, ou mesmo apostando na venda da companhia por múltiplos ainda maiores do que foram vendidos para a NGCO de R$ 22, supondo que já que ela já está a 15, porque o mercado brasileiro de agricultura só tende a crescer ainda mais nos próximos anos, como já cresceu, e temos aí uma falta de silos, né, pelo menos o que é noticiado, em diversas etapas da cadeia. Então eu vejo a Tarpon aí como uma possibilidade de médio prazo bastante interessante. E o valor de mercado da companhia, eu até olhei hoje, é de R$ 400 milhões, ou seja, investimento da Tarpon mesmo de 10%. É investimento até que baixo, mesmo para a Tarpon de tamanho reduzido. Então pode ser que a Tarpon continue as compras aí e se torne um acionista muito relevante da Kepler Weber. Bom, para terminar por hoje, uma outra notícia também que saiu no Brasil Journal, de uma empresa aí que é um pouco não percebida pelo mercado, é a JSSA Participações, que é uma holding que agrega a participação da família Gereissati na Iguatemi, né, ou no Iguatemi, na empresa Iguatemi, digamos assim, que é listada em bolsa, dono dos shoppings Iguatemi, também tem alguns outros shoppings sobre outras bandeiras. O interessante é que essa holding, na verdade, detém ali cerca de, salvo engano, 51% da Iguatemi. E 59% dela é da família Gereissati, que é a forma que ela acaba indiretamente exercendo o controle do Iguatemi, da Iguatemi. O curioso é, foram negociados ali em bolsa 20 e tantos por cento da companhia, da JSSA. Muita gente acha que os vendedores podem ter sido o Fundo Atlântico e a Previ. O fato é que a empresa, se você pegar quanto deveria representar a participação que ela tem na Iguatemi. Por exemplo, ela tem 51% na Iguatemi, salvo engano. Que eu posso agora estar confundindo os percentuais de 51 e 59, mas acho que é 51. A empresa deveria valer substancialmente mais do que vale em bolsa, ou seja, aquele velho desconto que muitas vezes acontece com relação a uma empresa controladora em relação à controlada. Então a JCSA tem basicamente como atividade a participação no Iguatemi, na Iguatemi. E essa participação deveria valer bastante mais do que o atual valor de mercado da JCSA. E essa venda de ações fez a ação ficar mais líquida, né? Ou seja, era uma ação que basicamente não tinha negociações e nesse trade block aí de quinta-feira foram vendidas uma participação relevante de ações que agora podem provavelmente vão voltar ao free float do mercado. E não se surpreendam se a JSSA tiver aí uma migração para valer mais próximo do que deveria. Assim como eu já comentava aqui desde o ano passado, por exemplo, o caso da JSL, que se você pegar apesar dela ser uma transportadora, como ela é dona da Movida e é dona de outras empresas, o valor de mercado dela parecia irrisório perto do total de coisas que ela representava. A JCSA até é um caso mais simples, porque ela basicamente tem só essa participação no Iguatemi, mas ela vale muito menos do que deveria em face justamente dessa participação. Então vale a pena ficar de olho aí em como vão se comportar as ações da JSSA nas próximas semanas, tendo isso em vista. Bom, como prometido, vai ter um texto essa semana antes do próximo podcast, que vai ser na quinta. E também prometo estar mais ativo no Twitter, dentro do possível. É isso, até a próxima edição. Valeu!